Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 16. O caminho da liberdade em relação às opressões de obras, trabalhos e serviços. Por que é tão importante que uma pessoa tenha a sua consciência esclarecida e purificada sobre os principais aspectos que categorizam as obras, trabalhos e serviços, conforme foi exposto nos capítulos anteriores? Ter uma consciência purificada pelo Senhor das obras vãs, infrutíferas ou mortas é vital para todo indivíduo, visto que muitas obras, trabalhos e serviços têm o seu início nos pensamentos e convicções que as pessoas têm sobre obras, mas também porque vários pensamentos ou crenças, e que não têm o aval de Deus, podem vir a impor subjugação, opressão ou significativos desgastes para aqueles que os abrigam em seus corações. Optar por obras que se opõem àquilo que provém do Senhor não somente é prejudicial para uma pessoa pelo fato do tempo que ela desperdiça com obras vãs ou infrutíferas, e por causa das implicações para a vida eterna, mas também porque aquilo com o qual uma pessoa acaba se envolvendo pode vir a sujeitá-la a pesados jugos e que exigem uma dedicação cada vez mais crescente a eles. Aspecto que nos é exposto em muitos textos e narrativas das Escrituras e dos quais mencionamos mais alguns abaixo. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. 2 Pedro 2, 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Romanos 6, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Embora a possibilidade de praticar obras, trabalhos e serviços ou andar neles tenha sido concedida por Deus aos seres humanos para cooperarem com o bem, esta mesma possibilidade, quando utilizada indevidamente, também poder levar uma pessoa à escravidão pelo que escolhe praticar ou se associar. O potencial de trabalho ou de fazer obras é um dos bens mais preciosos com os quais o ser humano foi dotado por Deus. Porém, as obras, trabalhos ou serviços admitidos inapropriadamente na vida de uma pessoa podem ser causadores de grandes opressões à sua vida. Assim como a fé e as obras desta fé caminham em conjunto, assim também a escravidão e algumas realizações de obras, trabalhos e serviços correspondentes a ela andam em conjunto, tornando a sua abordagem conjunta tão necessária e crucial quando se trata da prática de obras ou da cooperação com elas. Quando as Escrituras utilizam o termo escravidão, elas não necessariamente estão se referindo a uma escravidão explícita onde uma pessoa é subjugada por força ou por acordo a outra pessoa ou a um grupo. Pelo contrário, as Escrituras podem fazer referência à condição de uma pessoa não estar livre para andar sob a instrução de Deus simplesmente porque se envolveu com aquilo que não era apropriado ela se envolver. Por exemplo, se uma pessoa fica habituada a uma vida agitada e exagerada em trabalhos ou realizações de obras, há um risco de ela passar a pensar que a quietude, moderação, mansidão e outras virtudes celestiais são improdutivas, podendo até chegar a pensar que se ela se aquietar não será bem vista por Deus. O envolvimento excessivo com trabalhos inclusive pode levar uma pessoa a se entregar a sonhos, visões ou projetos inadequados que ela não teria se adotasse uma postura apropriada na quantidade de trabalhos ou obras com os quais vem a se envolver. Eclesiastes 5, 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. O pensamento que se opõe à quietude e à mansidão que provém do Senhor é extremamente perigoso, pois leva as pessoas a pensarem que elas agradam a Deus essencialmente pelos trabalhos exteriores que fazem, voltando assim à submissão às condições similares às obras da lei de Moisés e não da graça celestial. Conforme visto nos capítulos anteriores, Deus, obviamente, se agrada de boas obras que as pessoas produzem, pois isto testifica que elas estão andando na luz e nas boas obras que o próprio Deus preparou de antemão para elas andarem. Porém, novamente, destacamos que as boas obras são aquelas que são derivadas da obra da fé no Senhor, da comunhão com Cristo e realizadas segundo a instrução e a força do Senhor, e não segundo a confiança nos aspectos da criação ou na força carnal para realizar obras. Assim, há uma ordem na realização de trabalhos que leva as pessoas ao caminho da liberdade em relação à escravidão às obras. Infelizmente, porém, também há uma ordem que leva as pessoas para o caminho das mais diversas sujeições à escravidão por meio de obras. Já mencionamos também, várias vezes, que o cristão não é chamado para ser guiado e escravizado pela obrigatoriedade de realização de obras para encontrar a justificação diante de Deus e nem para alcançar o seu sustento. Em vez disso, o cristão é chamado para que as obras lhe estejam sujeitas e para que ele venha a praticá-las guiado e fortalecido por Deus também quanto à intensidade ou na medida apropriada que Deus lhe instruir a fazer. Quando as Escrituras ensinam sobre o cristão ser zeloso de boas obras, elas não estão declarando para o cristão trabalhar como um desenfreado e sem tempo para a comunhão com Deus, sua família, os irmãos em Cristo e sem o devido tempo de descanso e refrigério para ser fortalecido para continuar em sua jornada. Um cristão jamais deveria se afastar da convicção, em sua consciência, de que a sua suficiência e capacidade vem do Senhor e não das obras em si. O Senhor pode usar obras para aperfeiçoar um cristão para mais obras, mas a capacidade para um cristão agir segundo a vontade de Deus sempre tem a sua origem no próprio Senhor e na quietude de ouvir as suas instruções. O chamado para andar nas boas obras preparadas por Deus não é direcionado ao cristão para ele ser novamente movido pelas obras, mas para ser movido segundo a instrução e o poder do Espírito Santo em tudo o que fizer por causa do entendimento da razão ou motivo para a prática de boas obras. O cristão que se inclina à direção do Senhor Jesus Cristo encontra nele a liberdade em relação às opressões ou à escravidão, no que se refere ao assunto do fardo pesado das obras, porque encontra também no próprio Senhor um chamado e um modelo para andar em humildade, mansidão e tranquilidade. 1 Tessalonicenses 4, 11 até 12. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vo-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O cristão que se rende ao Senhor Jesus Cristo e aceita ser ensinado pelo Senhor, também sobre como se relacionar apropriadamente com obras, trabalhos e serviços, encontra no Senhor o poder para não ser assenhorado pelas pressões, competitividades e pelo desenfreamento segundo o curso deste mundo, bem como para ser abundantemente frutífero em Deus ainda que vivendo em quietude e mansidão. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Jeremias 17, 5, 7 e 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mateus 5, 5. bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isaías 40, 30 até 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em Cristo, a relação de uma pessoa com as obras difere muito da relação do mundo com o trabalho. Em Cristo, uma pessoa primeiramente descansa do domínio das obras e do trabalho. No Senhor, ela pode romper com o ciclo do domínio da obrigatoriedade de obras para por meio delas tentar ser abençoada. Em Cristo, um indivíduo pode acessar ao Senhor, mediante a fé, para primeiramente receber a graça divina para em seguida, por meio dela e da força que o Senhor lhe confere, atuar em obras e trabalhos. Muitas pessoas no mundo trabalham para tentar alcançar o favor de Deus e dos seus semelhantes. Porém, em Cristo, uma pessoa recebe primeiramente a instrução gradativa e a bênção do reino do Senhor para então fazer cada uma das obras que é chamado a fazer. Romanos 14, 17 até 19. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Aqueles que morrem em Cristo para a vida segundo os padrões do mundo, também podem descansar da forma como o mundo lida com as obras. Em Cristo, um cristão pode encontrar descanso em relação ao desenfreamento de dissoluções do mundo a fim de atuar movido e fortalecido pelo Senhor, cujo fardo não é pesado. Quando os cristãos encontram em Cristo a mortificação das obras mortas em suas vidas, Cristo guia-os de maneira que as obras seguem ou acompanham os cristãos em vez de subjugá-los. Em Cristo, os filhos de Deus são chamados a reinar sobre suas obras e não para que as obras os dominem. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Apocalipse 14, 13. Então, ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Em Cristo, encontramos a oferta de uma maneira nova de agir na qual Deus nos possibilita descansar das obras que tanto pareciam necessárias de serem praticadas no mundo, mas que de fato não o são. E isto, para podermos, juntamente com o descansar e esperar no Senhor, passar a fazer as boas obras na intensidade, instrução e força do Senhor, cujo jugo produz descanso à alma daquele que segue ao Senhor. Isaías 14, 3 até 7. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então, proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor. A cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora, é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Hebreus 4, 9 até 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. As boas obras que Deus de antemão preparou para andarmos nelas não escravizam e não são concedidas para nos desanimarem e aprisionarem. E isto, porque elas podem ser feitas em Deus em conjunto com o Espírito Santo e a sua graça, por meio dos quais o cristão também recebe a medida apropriada de moderação para saber com que intensidade deve agir em todas as coisas. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Adicionalmente, algo muito significativo a ser compreendido na disponibilização da graça de Deus a um cristão é que ela não é figurativa. Pelo contrário, ela é real e inteira e eficazmente na vida daquele que a recebe por meio do Espírito da graça que a ele é concedido. Portanto, praticar obras pela graça de Deus é contar com a provisão de sabedoria e força para fazê-las, acrescido, inclusive, de condições externas favoráveis para o avanço da obra, visto que o Senhor Jesus Cristo também é o Rei da Justiça e o Rei da Paz que reina sobre todo o universo. Conforme exposto de forma mais extensa nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus e sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. O Senhor é poderoso para fazer abundar em toda a graça, para toda a sorte de boa obra, todo aquele que se submete a Ele em confiança para a prática das boas obras. Um dos motivos pelos quais a prática destas boas obras também não representa um fardo pesado para aqueles que nelas andam. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 2 Coríntios 9, 8 até 11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. 1 João 5 horas e 3 minutos até 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Depois que um indivíduo é posto na condição de liberdade em Cristo, e é liberto da escravidão de obras mortas, passa também a ser muito significativo que ele entenda com clareza que quando o Senhor lhe instrui a ser zeloso de obras, ele não está pedindo a este cristão para retornar ao tipo de esforço e fardo pesado que estavam sobre ele antes de ser liberto. Deus não liberta uma pessoa de um jugo mau para subjugá-la a outro jugo pesado. Na novidade de vida em Cristo, também a força para a prática de obras é nova por ela estar disponível a Ele pessoalmente em Deus. Por isto, o cristão também é chamado a estar atento para permitir que a provisão de Deus atue nele para a prática das obras para os quais o Senhor o chamar. Efésios 1, 17 até 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Colossenses 1, 9 até 14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Para um cristão receber a força ou o vigor para praticar as obras de Deus, e de forma que estas não lhe sejam um fardo pesado, é necessário que ele também creia que o Senhor o fortalecerá e vivificará para agir segundo o poder concedido por Deus para cada obra ou trabalho a ser realizado. Deus não criou as pessoas para estarem escravizadas em seus corações, que em muitos aspectos se expressa por subjugação às obras, trabalhos e serviços vãos e infrutíferos para as suas vidas. O propósito de Deus sempre foi que todos fossem livres e servissem uns aos outros em liberdade ou por meio da voluntariedade. Porém, esta liberdade somente pode ser alcançada de fato mediante o Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Destacamos aqui ainda que a liberdade que Deus oferece em Cristo não é uma liberdade para a pessoa passar a fazer tudo o que ela intenta fazer. Em vez disso, ela é a liberdade concedida para um indivíduo poder fazer o que é apropriado e para também colher as boas colheitas que o Senhor quer conceder. Quando um cristão procura fazer obras que não são condizentes com as boas obras ou trabalhos que o Senhor o chamou a praticar, este cristão atua na sua força carnal e não pelo Espírito do Senhor. E por isto, ele também fica tão exausto quando oscila entre querer andar no Senhor e, em outro momento, na força da sua própria carne. Entendemos ser relevante sempre recordar que as sujeições às opressões advindas das escravidões resultam do jugo do pecado ao qual o ser humano se sujeitou, o qual, por sua vez, tenta colocar as pessoas em um ciclo de mais subjugações e escravidões se as pessoas não forem libertas deste jugo em seus corações. Tema abordado mais detalhadamente no estudo do Evangelho da Justiça de Deus ao nele ser tratado sobre a escravidão que uma pessoa pode vir a ficar sujeita ao praticar as obras segundo a sua carne, o pecado, o corpo do pecado ou as condutas similares à lei de Moisés. João 8, 34 e 36. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim, por exemplo, uma pessoa que não está segura do perdão dos seus pecados diante de Deus torna-se alvo de ser envolvida nas mais diversas especulações de obras que se possa imaginar. Em outras palavras, a crença de que devem compensar seus pecados com sacrifícios e obras de devoções religiosas é um dos fatores centrais porque tantas religiões adquirem tantos adeptos e requerem deles tanta sujeição às suas obras infrutíferas ou mortas aos olhos de Deus. Ainda outros, para tentarem anestesiar o sofrimento do peso dos jugos aos quais estão sujeitos, procuram compensar as angústias de seus corações com um volume descabido de trabalhos ou a rendição de suas vidas aos mais diversos tipos de vícios. O medo, a falta de paz, as angústias, e assim por diante, são instrumentos para escravizar as pessoas aos tipos mais estranhos de serviços, obras e trabalhos que se possa imaginar, pois por trás deles está a operação maligna do príncipe das trevas e das escravidões. Mais um motivo pelo qual somente em Cristo uma pessoa pode encontrar a remissão verdadeira para uma condição nova e digna de vida. Cristo se deu em sacrifício vivo para oferecer a todas as pessoas a possibilidade da dignidade de viver e servir ao único Deus digno de ser adorado e servido eternamente, e para elas também não mais precisarem agir movidas por causa do medo ou dos tormentos que o medo causa. Hebreus 2, 14 até 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O Pai Celestial manifestou a Cristo ao mundo para oferecer a todos uma condição digna para viverem e servirem ao único Deus Criador dos céus e da terra também porque somente Deus é que nos chama para andar e praticar obras verdadeiramente boas e que são segundo a sua eterna glória. Em Cristo Jesus, o Espírito do Senhor é depositado no coração de um cristão para que o espírito da escravidão que produz medo seja afastado de sua vida. 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, Cristo comprou a liberdade do coração de um cristão para este poder escolher se submeter ao Senhor para por ele ser instruído e fortalecido em tudo. Quando um cristão descansa no Senhor e entende que ele não é justificado pelo seu próprio trabalho, mas pela obra de Cristo em seu favor, ele pode atuar em paz para o seu bem e para o louvor do nome do Senhor. Portanto, ainda em relação às opressões e escravidões que obras, trabalhos e serviços podem tentar impor primeiramente ao coração das pessoas, novamente recaímos na necessidade de cada indivíduo se relacionar com Cristo para ser liberto daquilo que procura oprimi-lo também nas diversas atividades com as quais se depara em sua vida. É por meio da comunhão com Cristo que Deus oferece às pessoas o caminho para o conhecimento da verdade também sobre obras, trabalhos e serviços de tal forma que experimentem, a partir dos seus corações, o caminho da liberdade em tudo o que são chamadas a fazer enquanto ainda se encontram no mundo. Cristo andou em liberdade no mundo porque sempre fez a vontade de Deus, mesmo quando foi aprisionado para ser crucificado. E é pelo seguir a Cristo, como ele seguiu ao Pai Celestial, que cada pessoa encontra também o caminho e a força para atuar em liberdade em tudo o que é chamada por Deus para fazer. João 8, 28 até 36. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dais as tu, sereis livres. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Efésios 5, 1 até 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.